Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você? Estamos chegando com a edição do Paraná em Rede desta sexta-feira, 21 de setembro de 2018. Vamos aos assuntos desta edição. O IML confirma que a morte de Tatiane Spitzer foi por asfixia e não pela queda do quarto andar do prédio em que morava com o marido. Operação desarticula quadrilha que atuava em Londrina, Bela Vista do Paraíso e Alvorada do Sul. E na Semana do Trânsito, uma pergunta para responder com sinceridade. Você usa o cinto de segurança no banco de trás do veículo? Queremos a sua resposta. Fique com a gente e acompanhe estes e outros assuntos.
Previsão do tempo.
Hoje as chuvas diminuem. Teremos pancadas isoladas e de fraca intensidade em Guaíra, segundo o CIMEPAR. O sol volta a aparecer em grande parte das regiões e as temperaturas se elevam ao longo do dia. Em Ponta Grossa e Curitiba, a máxima será de 25 graus. Em Paranaguá, máxima de 27. 27 é a máxima em Francisco Beltrão e Pato Branco, onde o sol abre entre nuvens. Cascavel e Laranjeiras do Sul terão máximas de 26 graus. Em Guaíra, 25 é a previsão. Em Umuarama, máxima de 26. Paranavaí, Maringá e Jacarezinho também terão máximas de 26 graus. Apucarana e Londrina terão um dia de sol com a máxima de 25 graus. Temporais foram registrados nesta quinta-feira em diversas cidades do Paraná. Em algumas delas, o rastro é de muitos estragos. 14 municípios foram afetados por vendavais e granizo, segundo a Defesa Civil.
A forte chuva de granizo desta semana causou estragos em várias cidades do norte e noroeste do estado. De acordo com a Defesa Civil, o município de Bela Vista do Paraíso teve ao menos 100 casas destruídas. Em Ibiporã, parte do telhado do terminal rodoviário desabou e uma árvore caiu em cima de um carro. Em Londrina, 3 árvores caíram. Em Tapejara, a cidade que tem cerca de 16 mil habitantes, teve pelo menos 200 casas danificadas por causa do granizo e ventos fortes. O temporal causou quedas de árvores, danificou trechos de ruas e deixou um distrito inteiro sem energia elétrica. Também, por conta do vendaval que atingiu Umuarama, aulas foram suspensas de uma escola que teve salas destelhadas. Além disso, 8 famílias também tiveram as casas destelhadas durante a madrugada. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou um alerta de tempestade classificada na escala de perigo para a faixa que cobre as regiões sul, sudeste, parte dos Campos Gerais, norte e oeste do Paraná. De Curitiba, Jennifer Santos.
2 meses após a morte da advogada Tatiane Spitzner, saiu o resultado do exame de necrópsia do IML de Guarapuava. O laudo confirmou que a advogada foi morta por asfixia, antes de cair do quarto andar do prédio onde morava. A Mônica Córdova tem os detalhes.
2 meses após a morte da advogada Tatiane Spitzner, saiu o resultado do exame de necrópsia do Instituto Médico Legal. O perito diretor do IML, Paulino Pastre, confirmou que a jovem foi morta por asfixia mecânica, causada por esganadura e com sinais de crueldade. O laudo indica que esta foi a causa da morte de Tatiane Spitzner e não a queda do quarto andar do prédio onde morava com o marido Luiz Felipe Manweiler, que está preso, acusado pelo crime. Ainda, de acordo com o exame do IML de Guarapuava, o exame toxicológico indicou elevado grau de alcoolemia no corpo da advogada, o que sugere que ela estava fragilizada para se defender no momento das agressões do marido. A jovem morreu no dia 22 de julho, no centro de Guarapuava. Uma testemunha relatou que logo depois da queda, viu o marido recolhendo o corpo para dentro do apartamento. Luiz Felipe Manweiler foi preso após sofrer um acidente de carro na BR-277 em São Miguel do Iguaçu, a 340 quilômetros de Guarapuava. De Guarapuava, Mônica Córdova.
E o conselheiro Fernando Guimarães, do Tribunal de Contas, antecipou o relatório sobre a prestação de contas do governo Beto Richa, do PSDB, relativas ao ano de 2017. O relatório aponta inúmeras irregularidades na gestão, como problemas na gestão da previdência dos servidores públicos, aposentados e militares. O relatório do conselheiro diz que a decisão de antecipar o uso dos recursos próprios da Paraná Previdência para custear despesas previdenciárias com efeitos limitados no tempo tem o simples condão de adiar o problema, transferindo-o para gestões fiscais futuras. Este é o primeiro apontamento do relator, que também chama a atenção para um descaso na realização de construções públicas, o que, segundo o relatório, ficou comprovado pelo baixo desempenho no cumprimento dos programas inscritos na LOA, Lei Orgânica, não somente em 2017, mas em anos anteriores, com uma execução financeira próxima de 11% apenas do que foi planejado, conclui aqui o relatório. O Tribunal de Contas ainda cita como exemplo a paralisação de ampliações de construções de unidades prisionais, cujos recursos financeiros já estão garantidos na Caixa Econômica Federal desde 2013. O relatório indica que não foi entregue uma vaga para desafogar as delegacias superlotadas. O relatório ainda será debatido e votado no pleno do Tribunal de Contas na reunião de quarta-feira, dia 26. O parecer prévio do TCE será encaminhado à Assembleia Legislativa e são os deputados que farão o julgamento das contas do ex-chefe do Poder Executivo Estadual, então, das contas de Beto Richa. E 4 mandados de prisão preventiva, 16 de busca e apreensão foram cumpridos pelo núcleo do GAECO de Londrina. O Ministério Público indica irregularidades em Londrina, Bela Vista do Paraíso e Alvorada do Sul.
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, em parceria com o Ministério Público, cumpriu 4 mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira em Londrina, Bela Vista do Paraíso e Alvorada do Sul. A iniciativa faz parte da Operação Perímetro, que investiga indícios de organização criminosa, integrada por empresários, servidores públicos e membros da Procuradoria Jurídica de Alvorada do Sul. De acordo com as investigações, o esquema criminoso manipulava licitações para limitar as empresas concorrentes, evitando a livre concorrência. Apenas nos últimos 4 anos, a empresa envolvida venceu 17 processos, cujos valores são de mais de R$2,5 milhões. De Curitiba, Jennifer Santos.
No oeste do Paraná, as lavouras de feijão estão reduzidas. Vamos conferir com o Ednei Lovato.
Elas já foram lavouras tradicionais no verão, mas ano após ano estão definhando em todo o oeste do Paraná. Não dá mais. Cultivar feijão é perda e prejuízo na certa, conta o pequeno produtor Elias Klaus. Isso significa que um dos cereais mais acolhidos no prato dos brasileiros, ao menos foi até pouco tempo, está desaparecendo das plantações do oeste e de outras regiões do estado. Não por acaso. Especialistas, técnicos, extensionistas e pesquisadores têm se reunido com frequência em busca de alternativas para ampliar o cultivo e o consumo. Os reflexos disso estão nos números. O feijão teve mais uma redução expressiva de área e a tendência, segundo quem acompanha o setor, é delas acabarem no oeste paranaense. O chamado feijão das águas, que em 2017 ocupava 4.350 hectares em municípios como Três Barras do Paraná, Corbélia e Cascavel, chega nesse ciclo com apenas 3,5 mil hectares, redução de 20%. Para o técnico do DERAL, Departamento de Economia Rural, José Pertli, lotado no núcleo regional da SEAB, Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento de Cascavel, com cobertura em 28 municípios, a justificativa está na soma dos dois fatores. Como se trata de uma cultura de risco para o período, o clima tem castigado as lavouras de feijão, ciclo após ciclo. Somado a isso, o preço também não tem contribuído, tornando o grão cada vez menos competitivo com outros, tanto na safra de verão, como é o caso da soja e do milho, quanto de inverno, quando se repete o milho e até mesmo o trigo. Nesse momento, 100% da área estão cultivadas. Metade delas está em desenvolvimento vegetativo e metade em germinação. A produção esperada é de apenas 9.570 toneladas, que devem ser colhidas somente no fim do ano. Repórter Ednei Lovato.
Intervalo, a seguir vamos falar sobre a importância do voto. Aliás, nem todos valorizam na atualidade o esforço que é o direito de votar. Tema de uma entrevista já já.
O Paraná em Rede volta já.